voltamos a apresentar Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.
Considerações.
Vamos agora lembrar de um dos trabalhadores espíritas das notáveis primeiras horas do estabelecimento da Federação Espírita Brasileira, um órgão que nós sabemos acompanha desde os dias atuais todas as possibilidades de estudo dos mais variados assuntos. Essa pessoa que estamos nos lembrando foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, numa época em que a Federação ainda nem possuía sede própria. Eles se encontravam em lugares, nas residências daqueles primeiros espíritas, e com muito esforço foram estabelecendo as possibilidades da construção de uma primeira sede, que a primeira sede foi no Rio de Janeiro. Hoje a sede é em Brasília. Estamos falando de um Marechal Raimundo Everton Quadros, mais conhecido como Everton Quadros. Mas o quê? Foi um Marechal do Exército Brasileiro que foi o primeiro presidente? Sim, e na sua trajetória de 78 anos de vida, Ela foi uma vida eivada de muitos desafios e esforços que ele teve que empreender, não somente para as tarefas da sua área profissional, mas também no meio espírita, nas primeiras iniciativas que foram necessárias enfrentar, principalmente na capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Ele nasceu no dia 17 de outubro de 1841, em São Luís do Maranhão. Mas, em tenra idade, ele ficou órfão de mãe. Então, quem ocupou a tarefa de acompanhá-lo nessas questões infantis, o espírito feminino que teve destaque em sua vida e que colaborou nas tarefas da sua orfandade, foi a sua tia. Era ela sua tia e sua madrinha também, que o acompanhou para que ele tivesse a segurança de um lar estabelecido com uma figura materna substituindo a sua mãe. Foi acompanhado pelo seu pai, tinha irmãos também, e ele teve, então, as possibilidades desse acompanhamento. Aos 8 anos de idade, Ele, criança, já manifestava uma percepção extrasensorial notável. E numa época em que não se tinha ainda elaboradas as orientações do Livro dos Médiuns, porque naquela época as pessoas ainda estavam vivenciando ainda a possibilidade de não terem orientações para esta possibilidade de percepção mais avançada. Nós temos aqui, então, um ícone da nossa doutrina espírita, que depois ele veio para o Rio de Janeiro para cursar a escola militar. Aos 23 anos, ele já era tenente. Na época, chamava-se alferes. Mas nós sabemos que hoje em dia chama-se tenente. Então, muito novo ainda, ele já começou a desempenhar funções, estabelecendo-se na sua vida militar e depois dedicando-se a uma faculdade de engenharia que ele agregou também à sua formação militar, podendo atuar no Exército Brasileiro nas duas frentes de trabalho. E foi designado para tarefas de confiança em vários estados do Brasil. Ele foi enviado para o Pará, para o Amazonas, para o Rio Grande do Sul, e desempenhou assim as suas tarefas e foi galgando aos poucos os postos militares mediante a sua dedicação e o estudo necessário para se fazer presente e com mérito em cada um dos postos que ele foi alcançando. E vamos assim acompanhando a sua vida, porque quando ele, terminando as tarefas nesses estados citados, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, voltou-se para o Rio de Janeiro, nós tivemos então a chance de pesquisar a sua vida, acompanhando o fato de que ele, sendo um dos fundadores da Federação Espírita no Rio de Janeiro, também atuou em outras instituições que ele mesmo ajudou a fundar, para que a mensagem do Consolador Prometido alcançassem as pessoas daquela época. Nós sabemos que muitas vezes vemos também na biografia de Bezerra de Menezes a condição de que eles se encontravam e faziam palestras públicas no Rio de Janeiro. Era na Rua da Guarda Velha. Então, nós ficamos assim, nossa, a Rua da Guarda Velha, onde é que era isso? Porque não existe mais a Rua da Guarda Velha, né? Ou melhor, ela existe, só que agora tem outro nome. É a Avenida 13 de Maio, que fica ali nas proximidades da Cinelândia. Então, passando pela Cinelândia, e aqueles que não moram no Rio de Janeiro, quando vierem conhecer o Rio, passe pela Cinelândia, porque é um lugar que merece ser conhecido. E ali na Avenida 13 de Maio, ao passar por essa rua, próximo do Teatro Municipal e próximo da Biblioteca Nacional, um lugar muito interessante, quando passarmos por essa rua já saberemos, a Guarda Nacional era aqui. Ali Everton Quadros falava à população. Ele passou depois a presidência da República, ele ocupou a presidência da Federação Espírita Brasileira, ele ocupou por 4 anos. E quem o sucedeu depois foi Bezerra de Menezes, o nosso médico tão querido, né? E Everton Quadros, ele se dedicou bastante também nos livros e nas publicações que ele escreveu, muito especiais. Ele dominava várias línguas. E por dominar várias línguas, ele traduziu muitas obras para que no Brasil nós tivéssemos a chance, naquela época, de poder ler também os autores estrangeiros. O Fenômeno Espírita, por exemplo, escrito por Gabriel Delany, foi ele que traduziu para os brasileiros. As Bases Científicas do Espiritismo, de outro autor francês, que é o Hebe Sargent, também a tradução é dele. E Religião e Litígio entre este Mundo e o Outro, de Robert de Leeuwen, também foi uma tradução dele. Mas como? Ele só traduziu? Não, ele também escreveu. E escreveu notáveis textos. Antes de escrever os livros, ele escreveu textos que só pelo título já se vê que são matérias muito importantes para a nossa vida de compreensão da espiritualidade. Como, por exemplo, um dos textos dele muito famoso, O Magnetismo na Criação. A cultura de Everton Quadros era muito grande. Então, nós temos assim que ele começou pelos textos, Morrer é uma Ilusão, e terminou escrevendo também outros livros, História dos Povos da Antiguidade, Os Astros, e assim por diante. É uma figura notável, pouco conhecida, será? Mas agora não podemos mais considerá-lo um desconhecido nas nossas vidas. Que a nossa reverência a ele se expresse de forma especial e com gratidão.
Com certeza.
Muito bem. Depois desse banho de cultura, vamos dar atenção aos nossos amados ouvintes, razão do nosso programa. Começamos pelo telefone convencional. Qual é, Alonso?
3386-1400.
Então, é Luiz da Ilha do Governador quem manda a mensagem. Lembranças citadas hoje não morrem jamais. revivem a cada dia em tudo o que semearam em sua passagem pela vida. São sementes de esperança e de amor à pátria. Esse é o Luiz da Ilha do Governador.
Verdade, Luiz da Ilha. São, né, mensagens, lembranças, né, dos nossos antecessores, inclusive dos médiuns, né, que psicografaram essas obras, que se perpetuam nas nossas mentes, nos nossos corações, e são muito reais, não é, Luiz da Ilha? Parece até que essas mensagens foram recebidas ontem, porque elas são tão reais, tão compatíveis com o quadro que nós estamos vivendo, com o nosso país, que a gente fica com essa impressão. Grande abraço, Luiz da Ilha.
Janete, ainda pelo telefone convencional, é Janete de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Estou na escuta e amando o programa, aprendendo sempre com vocês. Um grande abraço a todos. Janete de São Gonçalo, Rio de Janeiro.
Janete, uma boa tarde para você. Um prazer tê-la conosco para os estudos da tarde.
Então, agora nós vamos para Sapucaia, Rio de Janeiro. É a Sultane. Vamos fazer como Deodoro da Fonseca falou na mensagem que Alonso leu: vamos orar pelo Brasil para que depois da noite sombria venha um lindo amanhecer. É nosso ouvinte, Sultane Sapucaia, Rio de Janeiro.
Sultane, boa tarde. Com certeza, cabe-nos a tarefa da oração e mantermos a nossa fé. E obrigado por estar conosco na sexta-feira.
E ela acrescenta ainda: gostei muito de conhecer a vida de Francisco Raimundo, deixou um grande legado. Vamos para o nosso ouvinte agora, de Ditinha Araújo, Taquara, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. A Ditinha Araújo nos manda a seguinte mensagem: boa tarde, amigos, irmãos, queridos, em especial um beijo e um abraço carinhoso às lindas Terezinhas. Sei que ela não está, mas está bem, está, né? Já a Márcia é para vocês também, João Aparecido, doutor Alonso, paz e luz, amo o programa que me acalma. Ditinha Araújo, Jacarepaguá, Taquara, Jacarepaguá.
Prazer em falar com você, amiga. Um nome, eu acho que o seu nome é Edith, né? Já disseram aqui que Ditinha é apenas algo que você adota assim de maneira fraternal, mas lembra figuras da história da humanidade com esse nome muito especial. Que bom que você está aqui conosco. Grande abraço.
Vamos para Niterói, Rio de Janeiro. É a nossa ouvinte, Ana. E ela nos diz: nossa, que energia maravilhosa. Parabéns a todos. Obrigado por existirem. Ah, é a Ana de Niterói, Rio de Janeiro.
Ana de Niterói. Vibrações boas, né, Ana? É a união de todos nós, né? Os ouvintes, nós aqui do programa e da espiritualidade nos assistindo. Paz e luz para você, Ana.
Vamos para o Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. É a ouvinte Clébia Melo. Boa tarde, amigos. Que maravilha recordar o dia 15 de novembro. Marcinha, gratidão.
Clébia Chagas da Silva Melo, grande abraço, querida.
Com dois L's.
Com dois L's, não pode errar.
Então agora nós vamos para o nosso ouvinte. Ele não declinou o nome, só tem um telefone, mas ele nos dá a mensagem: parabéns à Rádio Rio de Janeiro, homenageando nossa pátria, nossos hinos. Fiquei emocionado ao ouvir o hino que há anos não ouço, embora sim sendo professora, porque nas escolas não cultivam mais o patriotismo. Então, pena que não tem o nome dela aqui aparecendo. Deixa eu ver se eu consigo descobrir aqui. Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Não. Vamos lá. Milena.
Milena, que bela lembrança, Milena. Nós estávamos comentando sobre isso um pouco antes de irmos ao ar. Como faz falta hoje em dia, né? Mas nós estamos aqui para relembrar e homenagear essa querida pátria do Evangelho.
Ok, então vamos agora para a nossa próxima ouvinte. A próxima ouvinte entrou aqui agora. Ivone Moura, de Guaratinguetá, São Paulo.
Ione.
Ione. Que bonita homenagem à nossa bandeira. Parabéns a todos.
abraço para a nossa querida Márcia Nese, de sua cidade natal, Guaratinguetá.
Querida Ione, minha irmã querida do coração, desde os tempos da juventude espírita nessa cidade, um prazer tê-la aqui conosco. Um abraço.
E vamos para o ouvinte que chegou em primeiro lugar e deixamos reservado por último. É a Ana Danta, de São Lourenço, Minas Gerais. Eu sei que ela é paciente. Ela, boa tarde, estou na escuta, muito bom ouvir vocês. Grande abraço, queridos, beijos para as meninas. Ué, não deu beijo para nós, olha só. Mas vamos lá, é a Ana Danta, São Lourenço, Minas Gerais.
Ana Danta, São Lourenço, Minas, aí perto do Parque das Águas. Paz e luz para você, Ana, continue conosco.
Muito bem. Então, aqui nós, pelo WhatsApp, atendemos os nossos amados ouvintes. Feliz por eles terem mantido contato conosco, assim dá uma dinâmica melhor para o nosso programa. E nós temos aí alguns minutos ainda para refletir. Vamos começar pelo mais jovem?
Até contigo, Alonso.
Tá rindo por quê?
Não,
não é mais jovem, não?
Olha, eu agradeço, João, a referência. E eu queria lembrar ainda, tratando do nosso livro Coração Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um trecho onde Humberto de Campos nos diz assim, se referindo a esse livro, né? Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos foram dos miseráveis troféus das glórias sanguinolentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda um grito de fé e de esperança aos que estacionam no meio do caminho, ditadas pela voz de quem já atravessou as estradas poeirentas e tristes da morte, dirigem-se aos meus companheiros e irmãos da mesma comunidade e da mesma família, exclamando. E no final ele diz, dentro dessa expressão, não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre, com a educação e com a fé realizadora, ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Humberto de Campos.
Muito
passa
bem.
Essa bela mensagem.
E a Ana Dantas volta aqui ainda, puxando as minhas orelhas. Mandei abraços para os queridos.
Muito obrigado, Ana, muito obrigado. Nós já estávamos aqui tristes.
Não, mas ela está corrigindo porque ela mandou realmente.
Você que não leu.
É uma letra que é miúda, fica difícil de ver.
Por isso que eu ponho óculos, Ana.
Ela mandou na íntegra o seguinte: estou na escuta, muito bom ouvir vocês. Grande abraço, queridos, e beijos para as meninas.
Ah,
é assim, ok?
Nós que não prestamos.
Estamos chegando ao final do nosso programa, então começamos, já que você está falando, suas despedidas aí, meu querido.
Como sempre, agradecer a todos vocês que nos mandam essas maravilhosas energias, que nos acompanham, nos ouvindo pacientemente e colaborando para que esse programa aconteça.
Márcia Nese, sua despedida.
Afirmando também que essas conexões de atenção e carinho somam-se com as nossas, reverberando pelo espaço sideral e envolvendo todos aqueles que fazem parte das nossas vivências.
Alonso, suas despedidas.
A gratidão de sempre a todos que nos prestigiam. E uma mensagem de consolo para você, minha irmã. Você está com dificuldade de acessar o programa, né? Mas pelo site da rádio você consegue nos ver e nos assistir. Beijo no seu coração, abraço em todos os ouvintes.
Então, que nós possamos estarmos juntinhos na próxima terça-feira, das 14h às 14h55. E nas reprises deste programa, de quarta para quinta, de 1h a 1h55 da manhã, da madrugada, e aos sábados, das 16h às 16h55. Obrigado pela sua audiência e que a sua luz interior brilhe em toda a parte.
Meditação.
Podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isto. Distende a mão a alguém caído, dize uma palavra cortês a outrem, sorri para uma pessoa solitária acenando-lhe fraternidade, presenteia um amigo com uma flor, faze sorrir um triste, enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçadas no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desdenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais ditosa. Lição de número 80 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco.
Acabamos de apresentar, pela Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz AM, o programa Sorriso de Esperança. Coordenação Alonso Santos. Apresentação João Aparecido.